Rádio Senado apresenta o especial Grande Sertão Brasil, a voz que vem do interior. Nos séculos XVIII e XIX, bandeirantes, autoridades da coroa portuguesa, fazendeiros, migrantes e escravos iam do litoral até o extremo oeste do país pela Estrada Geral do Sertão. 2.600 quilômetros cortavam a Bahia, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e a área mais tarde transformada em Distrito Federal. Gente e mercadorias circularam por mais de 200 anos em lombo de burros e carros de boi naquela que foi a maior estrada do país. A Rádio Senado convidou pesquisadores para reconstituir um momento importante do Brasil. A época da colônia e do império.
Meu nome é Robson Eleutério da Silva. Eu nasci aqui na região do DF mesmo, aqui em Planaltina, né, em 1958. Eu sou formado em História. Eu estou aqui para falar da Estrada Geral do Sertão.
Meu nome é Ramiro Curado. Eu sou comerciante, professor e historiador.
Eu sou professor Chico Mendes, historiador, natural de Formoso de Minas, região lá do Grande Sertão Veredas. E estou aqui para falar sobre a Estrada Geral do Sertão.
A Estrada Geral do Sertão foi redescoberta pelo historiador Paulo Bertrand, morto em 2005. Goiano de nascimento e brasiliense de coração, Bertrand pesquisava a história do homem no Planalto Central e foi pioneiro nos estudos sobre a Estrada Geral do Sertão. Neste programa especial, trazemos também gente de hoje, contando tudo o que viram e ouviram sobre a Estrada Geral do Sertão.
Ali Pereira Rocha, eu estou com 67 anos.
Meu nome é Deusmar de Souza Ferreira.
Angélica Ramos Pereira, eu tenho 78 anos.
Luciano Corrêa de Brito, residente em Pilar de Goiás.
Manuel de Paula Machado.
Pompeu Cristóvão de Pina, pirenopolino, aqui nasci.
Meu nome é Sebastião Profeta Amaral.
Muitos são os nomes dados à Estrada Geral do Sertão e a denominação escolhida indica o período histórico e o uso econômico da estrada.
Do ponto de vista jurídico, ou seja, a legalização da estrada, ela só recebeu dois tipos de nomenclatura. Quer dizer, no Brasil colônia, no Brasil e na primeira metade do século XIX, no Brasil Império, a expressão usada era Estrada Real da Bahia, né? Aí, na segunda metade do século XIX, final do Brasil Império, e na primeira metade do século XX, no começo da República, passou a se chamar oficialmente a estrada como Estrada Geral do Sertão. Talvez por alguns republicanos, né, querer esquecer as coisas que vinham da monarquia, tiraram o real e colocou geral. Agora, o povo, né, no seu jeito sertanejo de se expressar, essa estrada era conhecida pelo povo inicialmente como Picada da Bahia. E ao longo do tempo, o povo passou a chamar também de Estrada dos Currais, porque a pecuária era a mais importante atividade econômica e esse gado era tocado, né, nas vias dessa estrada para levá-lo, né, às áreas de consumo de Goiás, Minas e Mato Grosso.
O caminho colonial que cortava o país de leste a oeste é considerado a estrada mais antiga do sertão do Brasil. Mais velha do que ela, só outra, aberta no litoral, para ligar Salvador a Recife.
Era o caminho das tropas que faziam o percurso com a então capital, né, do governo geral do Brasil, com o centro-oeste.
Saía da Bahia, passava em Rio de Contas, Carinhanha, chegava em Formosa, chegava aqui no DF, né, na região do DF, em Mestre Darmas, chegava em São João das Três Barras, ali no Sobradinho, onde você contava o ouro, de lá seguia para Pirinópolis e Goiás Velho.
Outras estradas reais, eu não tenho dúvida como historiador que essa é a que teve o maior impacto na economia colonial e do Império, exatamente porque ela era única, né, era exclusiva em fazer a ligação entre os centros de pecuária e os centros de mineração, ou seja, o Nordeste e o Norte de Minas como polos da pecuária e parte de Minas Gerais com o Centro-Oeste como polos da mineração. Então, realmente, a Estrada Geral do Sertão foi o grande veículo de comunicação desses dois tipos de economia no Brasil colônia e no Brasil Império.
A estrada também era usada pelas autoridades portuguesas, que, nomeadas pelo rei, atravessavam o Atlântico para assumirem cargos públicos no Brasil Colônia. Os barcos chegavam de Portugal no litoral baiano, entravam pela Baía de Todos os Santos e subiam pelo rio Paraguaçu até a cidade de Cachoeira, o mais importante porto daqueles tempos. De lá era que começavam as grandes jornadas pelo sertão. Algumas delas iam até a Vila Bela da Santíssima Trindade, cidade do Mato Grosso, na divisa do Brasil com a Bolívia. Nomeado governador de Goiás em 1778, Dom Luiz da Cunha Menezes viajou com a família, em lombo de burros, de Salvador até a cidade de Goiás, para tomar posse da capitania. A Biblioteca Nacional de Lisboa ainda guarda os relatos de Cunha Menezes sobre os 48 dias de viagem. O então governador da capitania de Goiás garante que viu neve no sítio de São João das Três Barras, hoje Santo Antônio do Descoberto, cidade na divisa do Distrito Federal com Goiás. Essa e outras aventuras de Cunha Bueno transformaram-se no principal testemunho sobre o que era a Estrada Geral do Sertão. Além do trânsito de autoridades portuguesas, a presença da coroa também se fazia pela cobrança de impostos sobre as atividades econômicas, razão principal da criação das Estradas Reais.
A Estrada Real, na verdade, ela se iniciou com o nome de Picada da Bahia. As pessoas abriam clareiras no meio da mata e improvisavam uma estrada. Como o governo de Portugal, preocupado em recolher os impostos, não permitia esse tipo de estrada improvisada, então o governo decidiu legalizá-la em 1736.
Ao longo de todas elas, você tem registros e contagens, não é? Você pode perceber que toda fronteira divisa de capitania tem um registro. Divisa de Goiás com Mato Grosso, você tem um registro de Araguaiana. Divisa de Minas com Goiás, você tinha o Arrependidos, não é? O registro é tipo a malha fina mesmo da arrecadação de impostos da colônia, não é? Você, no registro você recebia uma guia, pagava o quinto, e aí quando você passava na contagem você não precisava pagar. Né? Os registros ficavam nas fronteiras das capitanias e as contagens no meio dos arraiais. Agora você só podia passar pela estrada que tinha registro ou contagem. Fora dela era contrabando.
A mineração, a pecuária e a arrecadação dos quintos estimulavam o surgimento de vilas e arraiais. Os primeiros povoados começaram a surgir por volta de 1750.
Um município muito importante era Paracatu, chamava Paracatu dos Príncipes, né? Ali era um local que você chegou a produzir muito ouro e também um local que dava acesso à Estrada da Bahia. Tinha também o Arraial de Santa Luzia, que hoje é Lusiânia, né? Tinha também uma produção ali de ouro, né? Importante, esse ouro era contado em Arrependidos, que fica ali entre Paracatu e Unaí. Aqui do lado norte nós tínhamos o Arraial dos Couros, é Formosa. Formosa não tinha ouro, nunca produziu ouro. Lá a riqueza era o gado, né? O gado de Goiás era famoso no Brasil, era o melhor do Brasil. Aí você tem o Arraial de Meia Ponte, que é Pirinópolis. Esse foi o arraial mais importante na época de quando surgiu a capitania de Goiás, né? Você tinha Traíras, ali próximo a Niquelândia, né? E São José do Tocantins, que é Niquelândia. Você tinha Cavalcante. Flores, né? Pilar também era importante, e Crixás. Aí tinha o Santo Antônio dos Montes Claros, que é Santo Antônio Descoberto, que era só uma igreja que tinha ali.
O meu pentavô, Antônio Zé de Campos, que foi um grande minerador, região de Corumbá, Pirinópolis, ele teve um constante trânsito com a estrada, através da Estrada Geral. Ali ele ia comprar os escravos, mercadorias para o comércio dele, escravos para a mineração. Ele chegou a ter mais de 20, 28 lavras de ouro, fazendas também, e imagens, né? A imagem do Senhor do Bonfim, da igreja desse nome de Pirinópolis, e a imagem de Nossa Senhora da Penha, da igreja Matriz de Corumbá, vieram da Europa e foram trazidas por comboios de escravos para Corumbá e Pirinópolis através da Estrada Geral, a estrada do caminho da Bahia.
O Arraial de Meia Ponte era, no século XVIII, o principal entroncamento das Estradas Reais, junto com Vila Boa de Goiás, hoje Cidade de Goiás, então sede da capitania e cidade mais importante da região. A cidade de Corumbá, perto dali, era outro centro de destaque que seguia trajetória socioeconômica semelhante a tantas outras cidades do Brasil colonial.
Corumbá é uma das cidades mais antigas do estado de Goiás. É a segunda mais antiga. Foi fundada em 1730 por causa da mineração de ouro e, nesse período, a pecuária surgiu como atividade de suporte. E ao mesmo tempo em que os brancos, índios e africanos traziam para cá sua cultura, né? Então, no final do século XVIII para o século XIX, a mineração vai dando lugar para a pecuária, assim, vão invertendo os papéis.
É necessário recorrer à imaginação para se ter uma ideia do que era a Estrada Geral do Sertão há 200 anos. As estradas eram diferentes das BRs de hoje. O asfalto nem existia e os acessos eram precários. Subidas, descidas, cascalhos e muitos buracos dividiam o cenário com a paisagem rica em brejos, veredas, passagens molhadas e matas fechadas. Não havia tecnologia que permitisse um traçado que vencesse os obstáculos criados pela natureza. Descontadas as dificuldades, o que sobrava era uma maior interação do homem com o meio ambiente, sem grandes danos aos animais e à vegetação.
No Brasil colônia, as estradas elas eram abertas seguindo os rios. Às vezes tinha estrada que ia da foz até a cabeceira do rio. Raramente uma estrada atravessava um rio, a não ser que fosse pequeno, mas os grandes geralmente essas estradas se prosseguiam. Era o caso aqui, por exemplo, Tocantins, Araguaia, havia uma estrada que saía daqui de Goiás em direção à Amazônia, para o Pará, ou Grão-Pará, como se falava na época, e ela exatamente descia, né, os rios Araguaia e Tocantins até chegar na região amazônica.
Se por um lado dificultava as viagens, a natureza servia como referências na Estrada Geral do Sertão. É o caso, por exemplo, da chamada Mata da Bahia, que ficava na divisa daquele estado com Goiás.
Era considerado um lugar muito perigoso, tanto pelos assaltantes como por ser um lugar mal assombrado, fantasmas, as pessoas acreditavam muito nisso. E para se atravessar, gastava-se 24 horas, de modo que uma noite você passava lá imprevisivelmente. Não tinha como. E então, várias tropas de Corumbá, Jaraguá, Pirinópolis, Cidade de Goiás, Bonfim Antigo, hoje Silvânia, e outras localidades, Luciano Luzia, hoje Luziane, reuniam-se para ir e voltar juntas, para um proteger o outro, evitar os assaltos.
Demos no rio, passamos. E aí a saudade de Diadorim voltou em mim, depois de tanto tempo, me custando 600 já andava, acoroçoado, de afogo de chegar e perto estar. Cavalo que amo dono, até respira do mesmo jeito. Bela é a lua, lualã, que torna a se sair das nuvens, mais redondada, recortada. Viemos pelo Urucuia, meu rio de amor é Urucuia, o chapadão onde tanto boi berra, daí o Gerais com o capim verdeado.
A natureza também virou prosa e poesia. No noroeste de Minas, história e ficção se misturam no livro Grande Sertão Veredas, escrito por João Guimarães Rosa na década de 50.
Urucuia é o rio de Guimarães Rosa, né? O rio realmente que inspirou os personagens de Guimarães Rosa. Urucuia é a região que serve de cenário, né, para o romance Grande Sertão Veredas. E Urucuia é um rio de todos os afluentes de São Francisco, talvez aquele que mais tenha despertado os intelectuais, que mais tenha provocado admiração, deslumbramento entre os intelectuais.
Se eu penso que Antônio Dor, Olivino Oliviano, iam ficar bonzinhos por pura soletração de si, ou por rogo dos infelizes, ou por sempre ouvir sermão de padre, te acho.
Guimarães Rosa imortalizou Antônio Dor, lendário jagunço da literatura e do imaginário popular. Nascido em Pilão Arcado, Bahia, Antônio Dó morou em Arinos, Minas Gerais, garimpando diamante no Rio Claro, afluente do Urucuia. Diz a lenda que virou chefe de jagunços contra o abuso das autoridades. Foi caçado durante anos pelos alferes João Batista de Almeida, José Pereira de Castro, Antônio Guedes, Félix Rodrigues da Silva, Otávio Campos do Amaral. Mas Antônio Dó venceu a lei e o tempo e entrou para a história. Quase 100 anos depois, ainda está presente no cordel de Seu Romão, que vive na Serra das Araras.
Certo dia em São Francisco, a localidade vizinha, foi morto ou assassinado um irmão que ele tinha.
A Rádio Senado está apresentando o programa especial Grande Sertão Brasil, a voz que vem do interior.